Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Líderes mundiais querem intensificar o combate à pobreza extrema, à fome e às doenças no planeta.
Essa decisão foi manifestada durante evento na 68ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas para o lançamento do Programa dos Objetivos do Milênio e da Agenda de Desenvolvimento Sustentável pós-2015.
Tomara que não seja apenas compromisso no papel, né? Entre os compromissos anunciados pelos Estados-membros em apoio aos ODMs, né, os Objetivos do Milênio, de Desenvolvimento do Milênio, está a ajuda financeira do governo do Reino Unido de US$1,6 bilhão para o Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malárias no período entre 2014 e 2016.
No encontro, os chefes de Estado concordaram em realizar uma cúpula em setembro de 2015 para adotar um novo conjunto de metas voltadas para alcançar o desenvolvimento sustentável universal.
Quem vai conversar conosco sobre o assunto é o coordenador executivo da ONG Vitae Civilis, Marcelo Cardoso. Muito bom dia, Marcelo. É um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Bom, auspicioso que esse compromisso tenha sido tomado, né, pelos chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU, mas com base no que a gente tem assistido nos últimos anos em relação aos demais compromissos, aos demais objetivos, às demais metas traçadas pelas Nações Unidas, a gente pode se animar ou não? Sei que o Brasil tem cumprido com relativa tranquilidade boa parte dos objetivos traçados pela ONU, mas esse tem sido um comportamento global?
É um caminho ainda de negociações muito largo, né? Temos aí ainda um plano a ser construído para a implementação das ODSs antes de 2015 e mesmo também das ODMs, né? As ODSs que foram discutidas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ano passado, na Rio +20, e as ODMs agora, nessa discussão de como vamos fazer um caminho único para 2015. E é um caminho onde você vai ter os Objetivos do Milênio, Objetivos Sustentáveis, após as negociações de mudança climática também. A preocupação de que o texto, principalmente o texto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles que são tão voltados para a questão social, perca um pouco essa característica do social. E não podendo deixar de lado a questão do desenvolvimento sustentável com o meio ambiente. E isso é construir um consenso desse novo modelo de desenvolvimento que é baseado no meio ambiente, mas também na eliminação da pobreza. Então é um grande desafio que a gente tem pela frente para 2015. O Brasil é um player, justamente, é um país à frente dessas discussões. A gente não pode deixar de negar o papel fundamental do nosso país, mesmo como um país que assumiu essa discussão à frente e vem assumindo a liderança num papel de destaque, né? Os nossos negociadores, eles vão ser mais ousados. Isso com certeza frente aos desafios que a gente tem do planeta. E do ponto de vista da sociedade civil, a gente precisa se manter ativa e fazer essa cobrança justamente para os nossos negociadores. Esse é o nosso desafio. Eu acho muito interessante a gente ter, na semana passada, a divulgação dos Objetivos do Milênio. Há umas semanas atrás, nós tivemos aí a apresentação do painel brasileiro de mudanças climáticas. Se você se recorda, na semana passada, a gente também teve aí o lançamento do relatório Maria da Penha, Pesquisa Nacional sobre a Amostra de Domicílios do IBGE. E aí você pode me perguntar e falar, bom, mas o que isso tudo tem a ver com os Objetivos do Milênio?
Tem tudo a ver, né?
Foi uma semana muito rica para que a gente possa olhar de verdade para o nosso país o que a gente tem para o futuro e para o desenvolvimento econômico, esse modelo de desenvolvimento que a gente pretende para o país.
E coroa com a semana em que a Constituição Brasileira completa 25 anos, que é uma grande carta de objetivos, no fim das contas.
E muito participativa, que é uma das questões que hoje é central justamente na discussão dos objetivos do milênio, que é como a gente envolve a sociedade civil e a gente garante que a sociedade civil participe deste processo. Mas veja bem o painel brasileiro de mudanças climáticas, o que nos mostrou na semana passada. Mostrou que o Brasil é um dos países que mais vem aquecendo no planeta. Nós temos uma porcentagem de desmatamento muito grande e o Brasil vem aquecendo. Quais são as regiões principais do aquecimento? Porque não importa onde é o desmatamento, o clima não tem fronteira. É o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, que é semiárido, tem tudo para os próximos anos se transformar em árido. O que significa ser árido? Em poucas palavras, deserto. E ser deserto é expulsar a população da região. E expulsando a população da região, a gente tem o quê? Um problema muito sério, que é a questão da pobreza. E aí, se a gente vai na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, aonde a gente tem o maior índice hoje de analfabetismo? No Nordeste brasileiro. É? Se você pega a Lei Maria da Penha, aonde você tem a maior parte da população que sofre violência? Principalmente das mulheres. E lembrando que um dos objetivos do milênio é justamente promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. E o que acontece? Você tem nessa região uma situação, como exemplo, porque a gente poderia usar outras regiões do Brasil. Estou usando o Nordeste porque eu acho que é a mais grave.
E ainda incentiva um processo migratório, né?
Com certeza. E aí você pode justamente falar de uma população que ela é fugida das próprias questões de mudanças climáticas, do próprio desafio que a gente tem do meio ambiente, são refugiados ambientais. Então, são grandes desafios que o Brasil tem para 2015, para olhar o seu futuro, para olhar o seu modelo de desenvolvimento e para onde nós vamos. Temos que ser um grande negociador e um grande transformador no âmbito internacional, apoiar e aportar muitos subsídios para os países do Sul, na cooperação Sul-Sul, principalmente com a África, a Ásia, que possui grandes desafios com as mudanças climáticas e com a erradicação da pobreza, mas no nosso país, no nosso território, nós também temos grandes desafios. Eu apresentei o Nordeste apenas como um exemplo, mas a gente poderia ir para as grandes capitais, para as grandes cidades. Vejam as manifestações que aconteceram em junho. As manifestações foram voltadas para as questões que são de serviço. E é justamente a melhoria e a qualidade de vida das pessoas que moram nos centros urbanos, nas metrópoles do nosso país. E é esse o grande desafio que a gente tem quando a gente olha as ODMs e a gente olha mesmo as ODSs e para 2015, frente às negociações de mudanças climáticas.
E se esse processo migratório também aumenta, piora ainda o problema das capitais brasileiras, né?
Com certeza, é o desafio que a gente tem. Os grandes bolsões de pobreza hoje do Brasil, e a gente pode pegar pela Pesquisa Nacional de Amostra dos Domicílios do IBGE, que foi na semana passada, qualquer um pode olhar na página do IBGE ou mesmo na página do Vitae Civilis, baixar, é um sumário que pode ser lido e pode ser apropriado. Você olha, o grande desafio que nós temos são as capitais brasileiras. O grande desafio para o abastecimento público em água, a grande questão que nós temos, que é o desafio do saneamento, veja São Paulo o que faz com seus rios, Rio Tietê, Rio Pinheiros, a gente pode olhar, mas isso a gente pode estender para Recife, a gente pode estender para Manaus, a gente pode estender para Belém, com o grande desafio de saneamento. E justamente uma população que cada vez mais vem para as cidades, e quando vem para as grandes cidades, se aloca na periferia, nas regiões mais distantes, onde você tem dificuldade de transporte, onde você não tem infraestrutura, onde você não tem educação, onde você não tem saúde. E os objetivos do milênio estão voltados para justamente a gente vencer estes desafios.
Tem algum desses objetivos que te preocupa mais no âmbito nacional e no âmbito internacional?
Eu acho que a questão da sustentabilidade ambiental e de como a gente olha esta sustentabilidade. O que é a sustentabilidade ambiental para a gente e o que é o desenvolvimento econômico e social do país. A gente vem, nos últimos anos, avançando muito no crescimento das classes sociais e um elevado índice aí, justamente de acesso dessas classes sociais. Que, me desculpa, não são A, não é B, não é C, é uma classe trabalhadora que chega a ter acesso. Acesso a serviços e a bens de consumo que não tinha antes. Mas acesso e inclusão não é apenas ter acesso a celular e a carro. Necessariamente, inclusão social passa pela educação, passa pela saúde, passa pela habitação, e esses são os nossos desafios. E não é colocar a classe trabalhadora isolada em bairros, nas grandes cidades, e sim haver de verdade a inclusão social, a inclusão que seja cultural, educacional, a de saúde, a mobilidade. O grande desafio, a sede do Vitae Civilis é em São Paulo, e nós vemos que o grande desafio da cidade de São Paulo qual é? A mobilidade. A mobilidade hoje é um grande desafio para todas as metrópoles brasileiras. Como que a gente dá garantia para essa população? E vai de frente ao modelo econômico. E este é o grande desafio que a gente tem quando a gente olha para as ODMs e a gente olha para o modelo econômico brasileiro.
Agora, parece que cada vez mais difícil enfrentar desafios dessa natureza, enfrentar de maneira decente, estruturante, né? Resolver o problema da pobreza, da miséria, não por migalhas, mas resolver de uma maneira definitiva, num mundo em que a gente vê um processo, do ponto de vista estrutural, e na direção oposta, né? A desigualdade de renda no mundo...
Ela não diminui.
Não diminui. Em alguns lugares ela está crescendo. Nós tivemos uma estabilização, por exemplo, do índice de Gini aqui no Brasil. Nós víamos num processo de queda de 2011 para 2012 nós simplesmente paramos. Em outras partes do mundo, o processo é ainda pior. Você está tendo mais concentração de renda.
Uhum. E o Brasil por que parou? O Brasil parou pelo modelo econômico. São opções que nós estamos baseando o nosso modelo econômico. A nossa indústria, que vem perdendo justamente muito terreno, e o modelo da nossa indústria, que está muito mais baseado na linha branca, que é o de consumo das casas, ou mesmo baseada no automóvel, baseada no modelo que é simplesmente de mobilidade individual, as pessoas compram seus carros, lotam as avenidas, as ruas, e isso não resolve o problema econômico brasileiro, sendo que a gente tem que fazer uma mudança nesse modelo de desenvolvimento.
Mas isso não passa por uma mudança de modelo econômico no mundo? Porque, por exemplo, se o Brasil continua produzindo carros, é porque o mundo quer carros, né? Não é só o Brasil. Boa parte das nossas vendas aí é para o público externo. A gente vê menos investimento em soluções coletivas, cada vez mais em soluções individuais. O ônibus, o carro, melhora a cada ano. O ônibus parece ser o mesmo de 40 anos atrás.
Concordo com você. Acho que isso é verdade, mas precisa ter política pública, precisa ter clareza da administração pública, do modelo que vamos investir e vamos promover. Veja o exemplo de São Paulo. Nós não tínhamos condições de ter os corredores de ônibus em São Paulo. Havia uma pesquisa na cidade de São Paulo, antes das manifestações de rua de junho, onde a população não aprovava os corredores de ônibus. Em menos de 2 meses, a Prefeitura de São Paulo conseguiu implantar 200 quilômetros de corredores de ônibus na cidade. Simplesmente por um modelo e pela própria pressão da população.
A pressão é importantíssima nesse caso, né?
Tranquilo, é necessária. E é necessária a clareza do administrador público que não faça planos de governo, mas façam planos de Estado. e tenha clareza de onde o Estado brasileiro vai, qual é a direção do Estado brasileiro. Veja a Alemanha, a política de encerrar todas as usinas nucleares. Se encerrou, se paga um preço, e é um preço alto, e se está investindo em energia solar. O Brasil tem tudo para justamente ter uma matriz limpa de energia, e a gente vem justamente fazendo o contrário. A gente vem investindo e vem botando recursos aonde não está a matriz energética mais limpa. O pré-sal está aí para provar. É uma grande discussão entre todas as linhas sociais, os políticos. É uma discussão, é um debate da sociedade que a gente tem que fazer, e que eu sou favorável, nem contra, nem a favor, mas justamente fazer o debate sobre o pré-sal, mas que é uma fonte de energia poluidora e que só vem agravando a situação das mudanças climáticas, e o painel do IPCC da semana passada nos prova isso, e que nos vai levar justamente a um avanço e à pobreza da população e não à riqueza, porque você começa a ter uma população que cada vez mais ela vai ser expulsa das cidades. Se você pensar que a maior parte das metrópoles brasileiras estão no litoral brasileiro e o mar tende a subir, então você só tem um agravamento. Esbarramos aonde? No modelo. E quando a gente esbarra no modelo econômico, a gente também esbarra nas escolhas de políticas públicas que os nossos gestores públicos estão fazendo.
É. Algo muito mais complexo, e por isso, já exatamente por ser tão complexo, precisa ser encarado em conjunto, pelo conjunto da sociedade internacional, né? E eu acho que esse papel que a ONU tem desempenhado e o resultado da 68ª Assembleia Geral é um bom prenúncio. Tomara que não fique apenas num prenúncio. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez ao coordenador executivo da ONG Vita Civilis, Marcelo Cardoso, participando conosco mais uma vez aqui do programa Com a Palavra. Marcelo, um excelente dia e continuamos contando com você.
Muito obrigado, agradeço a vocês e aos ouvintes a oportunidade de falar com vocês aí.